Samara Sadek está na ponta da linha. Samara vai agora trazer para a gente as notícias da internet. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, muito bom dia.
Samara, a gente estava aí ouvindo a doutora Amanda Marques, né, falando aí de vacinação. Daqui a pouquinho, né, você vai falar um pouquinho mais sobre vacinação, mas abrindo aqui a sua participação nas notas da internet, neste dia em que o Brasil completa um ano do primeiro caso oficial registrado em nosso país de Covid-19, quais são os números da pandemia?
Pois é, Adriano, vamos aos números, né? Neste um ano, o Brasil levou um ano para que cerca de 10.390.000 pessoas tivessem contato com o novo coronavírus. E nas últimas 24 horas foram confirmados, né, foi confirmado que 65.998 pessoas se infectaram também pelo coronavírus. O número que a gente está tanto falando hoje, né, além desse número alto de infecções diariamente, o número de 1.541 óbitos que chegaram aos sistemas, isso faz com que a nossa média móvel ela seja a mais alta até hoje na pandemia. A gente está com uma média móvel nos últimos 7 dias, Adriano, de 1.150 pessoas morrendo diariamente, né, nos últimos 7 dias. E segundo o Ministério da Saúde, grande parte das pessoas que já entrou em contato com o vírus já está recuperada, né? São mais de 9.300.000 brasileiros que passaram por essa doença terrível e ficaram bem. Mas, no entanto, 815 mil, mais ou menos, né, cerca de 815 mil casos estão ativos. São esses os casos que estão ou em UTI ou pessoas que estão afastadas das suas funções e ainda, né, pessoas que não, sem saber, ou enfim, estão transmitindo também a doença. E a gente chega nessas médias móveis, Adriano, porque realmente o Brasil enfrenta não só a questão das variantes, né, dos vírus que estão com a gente, e também pelo comportamento da sociedade, que obviamente cansada, né, de enfrentar por um ano uma pandemia, já não consegue mais seguir regras básicas como distanciamento, uso de máscaras e, além do mais, também tem a volta ao trabalho presencial. Então é um conjunto de coisas que acabam contribuindo para que a gente esteja um ano após o início dessa pandemia no pior momento dela. Porque também na média de casos, Adriano, a gente teve uma pequena... O patamar de casos está em mais de 50 mil por dia. A gente vinha acompanhando sempre naquela casa dos 40 mil. Eu até falava, né? Eu falava, olha, quem sabe a gente vai conseguir uma viradinha aí para da curva para a queda, mas não, a gente elevou esse patamar, a gente saiu do patamar daqueles 40 e poucos mil casos por dia e já estamos numa média de 52.177 novos casos diariamente no Brasil. A gente passou mais de 3 semanas, né, abaixo desse patamar dos 50 mil, mas agora a gente está no limiar da variação de estabilidade, quase indo para a curva ascendente do nosso gráfico de transmissão, Adriano.
Pois é, situação aí complicada, né? Enquanto isso, nós observamos em várias partes do país os governantes decretando medidas aí mais duras, né, de restrição de circulação de pessoas. Nós temos aí Santa Catarina anunciando toque de recolher. Vai ter também toque de recolher aqui no Distrito Federal a partir de segunda-feira, entre 8 da noite e 5 da manhã. Consequência, né, Samara, desse aumento de casos e também da ocupação de UTIs destinadas à Covid-19, já que o sistema de saúde de muitas localidades já chegou ao limite.
Exatamente, Adriano. E ontem houve uma reunião entre o Ministério da Saúde e os conselhos de saúde, né, que é formado pelos conselheiros estaduais de saúde, que é quem está na ponta desse problema nas cidades, vendo esses pacientes chegarem aos seus hospitais. Então, o Carlos Lula, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, apontou que realmente há uma alta ocupação hospitalar em 9 estados, né? E que o momento é de alerta total, porque ele acha, a avaliação das autoridades é que a gente vai ter semanas de março e abril muito difíceis. Segundo ele, nas palavras de Carlos Lula, as mais difíceis da pandemia. Então, ele faz um apelo para que a sociedade faça a sua parte, contribua. Então, a gente viu ontem, né? Ontem eu assistia aqui em casa aos jogos, né, do Campeonato Brasileiro e acompanhando essas finais, e eu pensava, meu Deus, esses jogos todos vão gerar aglomerações nas cidades onde eles estão acontecendo. E é nesse momento em que a gente tem o comportamento que a gente, que, né, enfim, de risco, que a gente pode pensar. Nessa hora é que a sociedade, algum indivíduo, né, precisa acender a sua consciência. O que, que você vai fazer? Você vai acompanhar o seu jogo, o seu time do coração, lá no bar, aglomerando, sem máscara, ou você vai poupar um pouquinho isso e tentar assistir mais em casa, numa situação mais controlada? Então, no nosso dia a dia, Adriano, são as nossas opções para enfrentar essa pandemia.
É verdade.
Então, ontem eu assisti aos jogos e pensava muito sobre isso, e realmente as imagens que eu vejo hoje nas cidades onde os times, enfim, né, a cidade natal dos times, muita aglomeração. E é esse comportamento que as autoridades estão vendo, estão tentando fazer o apelo justamente para que isso não aconteça, como você mesmo destacou, o secretário de Rondônia, né, o Fernando Máximo, fazendo esse apelo ao indivíduo, né, que pare de se aglomerar, que não é hora de estar junto, não é hora de fazer festa.
É verdade.
A gente está, sim, enfrentando o pior momento da pandemia.
Ô, Samara, foi trançamento de pensação. Eu tinha pedido aqui para o Hérito exatamente aqui separar de novo o áudio do secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, sobre esse momento. Vamos colocar de novo aqui, já colocamos no Dedo de Prosa hoje esse áudio, vamos novamente colocar no ar.
Você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha, esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para sua mãe, não tem leito de UTI para o seu pai, para sua tia, para o seu filho, para sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira, eu vou para particular, o particular está cheio também. Aí eu vou para São Paulo, os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados.
Aí, Samara, secretário de Saúde Fernando Máximo falando aí da situação dramática.
Pois é, Adriano, esse vídeo, como você falou, ele realmente foi muito compartilhado. Ontem eu também assisti esse vídeo, compartilhei na minha rede, porque eu acho que é esse o nosso papel, transformar isso, né? Transformar o comportamento das pessoas que ainda não estão levando a sério ou que estão colaborando para que essa pandemia não saia desse patamar. É claro que a gente enfrenta um inimigo, parece que é até mais forte agora, né, com as variantes. Mas, por isso mesmo, a gente precisa muito dessa atitude de preservação, né, de cuidado. E nesse áudio do secretário de Rondônia, Adriano, ele também destaca um outro quesito aí, que é o seguinte: ele afirmava que de um dia para o outro, né, numa noite, ele precisou desativar leitos de UTI pela falta de médicos, porque os médicos também estão no seu limite. Então, os médicos adoecem de Covid-19 também, porque eles ficam em contato com os pacientes e são expostos a uma carga viral muito alta. Então, eles também adoecem e precisam se afastar. Então, além disso, a Rondônia já com essa situação difícil de ocupação e ainda tem que fechar os leitos porque os médicos já não estão dando conta. Então, eu acho assim, Adriano, é realmente nesses médicos que a gente tem que pensar, né? Eles que estão realmente segurando esse rojão. Então, quando a gente vai usar uma máscara, vai manter um pouco, vai se restringir, vai perder um pouquinho, sim, algumas experiências na vida agora, né? Algumas festas, alguns encontros, mas a situação requer mesmo que a gente regrida, que a gente fique um passo atrás de novo, para que a gente possa controlar essa curva, controlar esses casos e ver a vacinação, né, aumentar. A gente está torcendo para isso. E vamos em frente, né? Mas sabendo, a gente precisa entender que esses números são um recado muito forte para guiar o nosso comportamento, sim.
E, Samara, aqui para encerrar a sua participação, já está com o tempo aqui estourado, vamos falar de vacinação e também de auxílio emergencial.
Vamos lá, Adriano, rapidamente. A vacinação no Brasil segue naquele número ali de cerca de 6.338.000 pessoas já vacinadas. Ainda não chegamos aos 3% da população. Estamos aí em 2,99% da população vacinada. E em relação ao auxílio, Adriano, o destaque, na verdade, veio do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, a Agência Brasil traz essa notícia em destaque, que o presidente afirmou ontem na sua live semanal que o valor do novo auxílio emergencial a ser proposto pelo governo será de R$ 250,00. E esse benefício deverá começar a ser pago agora em março, segundo o presidente, por um período total de 4 meses. Só que a renovação desse benefício ainda precisa ser, primeiro, proposta pelo governo ao Congresso, formalmente, né, e também ser aprovada pelos parlamentares. E o outro tema que ele tocou também na live, que importa muito à economia, é o seguinte, ele anunciou que o governo deve lançar em breve um programa de adiamento ou refinanciamento ou parcelamento de impostos e contribuições tributárias para o setor de bares e restaurantes. A gente sabe que foram, né, dramaticamente afetados também por esses momentos de muita restrição, de lockdown, de toque de recolher, como a gente já está vendo agora, ainda vai ver mais, né? Nas próximas semanas a gente vai ver mais ainda esse movimento restritivo à vida social noturna.
Ok, Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom final de semana para você e na segunda-feira você vai bater o papo com o Thiago Medeiros. Um abraço para você, maravilha. Bom final de semana.
Parei com o Thiago. Bom descanso, Adriano, bom descanso a todos. E máscara e distanciamento social.